Boa tarde, sejam vindos a Mosaico Magazine Cultural. Os meus convidados de hoje são já dois repetentes, digamos assim, é o Dr. Coelho Ferreira e o Dr. José Carlos Carvalheiras, que vêm falar hoje no programa a propósito de dois livros, a história do primeiro centenário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Entre os Rios e um livro que foi lançado recentemente, precisamente sobre 50 anos de rock em Lousada, ou Lousa Rock. Obrigada a ambos. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação para quem ainda não conhece. Vou começar pelo Dr. José Carlos Carvalheiras, que nasceu em Lousada. É licenciado em Sociologia pela Faculdade de Letras do Porto. Tem o diploma de Mérito Social e Cultural pela Fundação O Farol. Fez formação em minorias éticas. Participou, enfim, numa série de eventos que eu não vou neste momento referir, porque o que nos interessa aqui é mais a vertente ligada aos livros. E nesse sentido, ele é autor e coautor de obras como Centenário da Festa Grande de Lousada, Sombras no Jardim do Meu Sossego, A Procissão dos Caixões na Romaria da Senhora Aparecida, A História dos Narcóticos Anónimos em Portugal, Biografia de Jaime Moura, Os Lousadenses, enfim, uma série de livros de silêncio, Biografia de Mário Fonseca, este uma personalidade lousada, Lousadenses com Alma e este que foi agora lançado, Lousa Rock. Para além disto tudo, e vamos também trazer aqui à conversa, tem a curadoria de várias exposições, de artes plásticas, de artesanato, de organização de eventos, enfim, tudo um pouco que será tema da nossa conversa de hoje. E vamos começar precisamente sobre este livro que se intitula, como já referi, 50 anos de rock em Lousada. Eu confesso a minha admiração porque eu não sabia que Lousada tinha tanta fama assim de roqueira, portanto, que era uma vila com esta tradição na área de rock. Como é que se lembrou de pegar neste tema e de fazer este livro? Foi lançado agora, não foi?
Sim, foi lançado no dia 7 de junho. Tudo começou um pouco por acaso, como grande parte das investigações sociais que ocorrem por iniciativa própria. Ocorrem porque de um momento para o outro surge a percepção de que há algo aqui. Perante um fenómeno qualquer é frequente surgir e foi com espanto que me vinha a perceber que de facto havia fenómeno para ser estudado no âmbito do rock em Lousada. Quando me debrucei sobre uma banda, é o efeito bola de neve, atrás de umas vem outras. E curioso, as origens do rock em Lousada estão muito ligadas a Penafiel. Os aftas eram contemporâneos dos Moscas.
Os aftas eram grupo da década de 70.
Sim, de Penafiel. E os Moscas eram de Lousada. E eram contemporâneos, eram conhecidos e faziam espetáculos, concertos nos mesmos locais, porque na altura não havia muitas bandas, como se compreende, e foram os aftas em Penafiel e os Moscas em Lousada foram potenciadores de um fenómeno que se veio a tornar, como se diz hoje em dia, viral. Motivaram o surgimento de outras bandas numa altura em que era muito difícil. Se pensarmos
na década de 60, particularmente complicada.
Muito complicada.
Mas tínhamos o fenómeno dos Beatles, não era?
Sim, havia influência muito grande de Inglaterra, sobretudo. E estas bandas daquele tempo não tocavam originais, mas sim temas, covers dos Beatles, sobretudo, e de bandas daquela época. Mas a grande dificuldade era a aquisição de instrumentos. E este livro traz à luz do dia uma evolução histórica que é de relevar. A grande dificuldade que havia em fazer música nos anos 60 e 70, por vários motivos, nomeadamente o custo dos instrumentos, o custo dos meios para gravar, deparamo-nos com, em contraste com uma atualidade em que é extremamente fácil adquirir instrumentos, é extremamente fácil gravar e, por estranho que pareça, a produção diminui, a produção rock. Há quem diga que o rock está a morrer, porque perde muito para vários estilos musicais.
Que na altura não havia tantos e hoje em dia há uma panóplia enorme. Eu tenho aqui, na sua introdução, na nota de abertura, aqui logo no primeiro parágrafo, ou no segundo, uma referência que diz o seguinte: a inclusão das mais de 100 bandas nesta listagem obteceu 4 critérios. Ter uma composição definida e mais ou menos estável, ensaiar com alguma regularidade, ter um nome ou designação e ter efetuado pelo menos uma gravação ou uma atuação ao vivo. Além das bandas criadas no concelho, cerca de 90, também entendi incluir nesta listagem as bandas de fora que tiveram ou têm alguma afinidade com Lousada, designadamente por fazerem parte delas músicos lousadenses. Ora, em relação ao que já disse e ao que está aqui, como é que fez a pesquisa, que o cálculo não tem sido nada fácil, para além da definição destes 4 critérios que aqui estão, mas como é que foi que fez todo o trabalho de pesquisa à volta disto?
O efeito bola de neve. Uns levam aos outros. É fácil, através do método de entrevistas e inquéritos, chegar às informações relativamente a todas as bandas. Foi uma investigação que demorou 3 anos e incluiu a consulta de fontes documentais no Arquivo Municipal de Lousada, nos periódicos locais, enfim, uma panóplia de documentos que estão aí retratados e referidos, mas sobretudo entrevistas a pessoas que protagonizaram esse fenómeno ao longo destes últimos 50 anos.
E quando fala aqui no livro, por exemplo, porque tudo isto está relacionado com imensa coisa, por exemplo, com as escolas de música, com os bares, inclusive faz aqui uma referência ao nosso Penafidelense, ao Alberto, ao Vosso, não é? Por causa aqui de um festival, se não estou em erro.
Sim, nos anos 90.
Nos anos 90.
O Ultra Brutal, sim, que foi um festival pioneiro e que teve muita ligação com, que impulsionou bastante na década de 90 a música rock, não só em Lousada e Penafiel, mas também em, um pouco na região toda do Vale de Sousa.
Mas relativamente, como faz aqui várias referências, o que é que considera mais importante ou o que é que destacaria como impulsionador do fenómeno do rock durante este período?
A influência nos anos 90, a grande influência foi a televisão. O MTV, o movimento grunge que surgiu muito, muito forte nos Estados Unidos e implantou-se de uma forma muito grande em Portugal. Lousada não foi exceção. E isso permitiu um boom muito grande de nos anos 90 de bandas rock. Destas 100, 110 bandas que cataloguei em Lousada, seguramente um terço situam-se na década de 90, precisamente relacionado com essa influência do internacional que teve. Depois há os fatores locais que referiu, que estão aí na nota de abertura do livro, os bares que foram muito impulsionadores, nomeadamente o Sunnyside Bar e a Fonte Tobacco, os festivais como esse do Bert Boss, o Ultra Brutal, as rádios tiveram um papel muito, muito forte, qualquer rádio tinha um programa de música moderna portuguesa. Lousada não foi exceção, teve um programa que se chamou Cinco Quinas, e depois os pequenos festivais que eram concursos de bandas, que motivavam muito o aparecimento de bandas, de cada vez mais bandas, o que leva àquela questão de há pouco, que foi um esmorecer deste fenómeno que foi acontecendo lentamente, não só pela implantação de outros estilos musicais que se foram fortalecendo, mas também por um fenómeno muito particular que tem a ver com, também é social, não é propriamente só da música rock, tem a ver com o... Para se constituir uma banda rock são precisas pessoas. E hoje em dia cada vez mais o individualismo impera na música. Uma só pessoa faz tudo. é mais fácil contratar uma pessoa do que se 4 ou 5. Mais fácil e mais barato para os promotores, para os agentes, para... E isso foi um mecanismo, motiva o surgimento dos one-man show, ou one-woman show.
Sim, agora é preciso ter cuidado com estas definições. O facto de ser licenciado em Sociologia, porque ao fim e ao cabo temos aqui, acaba por ser um estudo sociológico, traz aqui também um aspecto curioso, que é o facto dos chamados retornados. Portanto, todas as pessoas que emigraram para a África e depois voltaram após 25 de Abril, e também não esquecendo que na própria década de 60 muitos portugueses foram combater para a Guerra Colonial. Portanto, há aqui um fenómeno de migrações nesse sentido, e que diz aqui no seu livro que potenciaram também o rock, porque trouxeram com eles discos, telefonias, giradiscos, instrumentos e conhecimentos musicais que também ajudaram a trilhar o mundo rock. Quer explicar um bocadinho este movimento, por favor?
Sim, sobretudo pessoas que regressaram de Moçambique e que tinham ligações à África do Sul. A África do Sul, na década de 70, era uma potência em África e tinha as grandes novidades musicais surgiam depressa na África do Sul, pela ligação muito forte que havia a países europeus como a Alemanha e a Inglaterra. Então os portugueses que estavam em Moçambique e que tinham facilidade de contacto com a África do Sul apetrecharam-se desses equipamentos, e quando regressaram após o 25 de Abril, com a independência das ex-colónias, trouxeram com eles todo esse... estão aí retratados no livro 4 ou 5 pessoas que foram fundamentais na década de 70, na transição de 70 para 80, que trouxeram esse know-how e esses equipamentos musicais para o rock em Lousada.
E falar aqui também, não posso deixar de referir, no nosso pai do rock português, o Chico Fininho, o Rui Veloso, mas que diz que há outros pais, não é? Então, quantos pais tem a criança?
Dizer que o Rui Veloso, que foi o pai do rock português, é um clichê que ganhou fama, que se estabeleceu, que é um dado adquirido por muitos, mas, em rigor, o rock português tem imensos pais. Não, se quisermos pôr as coisas nesses termos. Antes do Rui Veloso, nos anos 70, o Rui Veloso surge no início dos anos 80, e antes dele o rock português tinha muita pujança, tinha uma banda anterior aos Trabalhadores de Comércio, os Arte e Ofício, eram muito fortes, tinham uma projeção muito grande. Muitos outros. Há quem diga que o José Cid também teve um papel muito importante na
ele faz parte de vários grupos musicais.
O Quarteto 1111. Exatamente. O Tozé Brito. Enfim, uma data de músicos.
Mike Sargent.
Exatamente. É um clichê. Que vale o que vale, o próprio Rui Veloso não concorda muito, mas é daquelas
verdades que ficam para a história. Como exatamente. O pai. Eu sei que o Dr. Coelho Ferreira não é muito a sua área, de certeza que não tem nada a ver com esta paternidade no rock português, absolutamente, mas tem a ver com outros livros que nós temos aqui, agora vou trazê-lo aqui um bocadinho à conversa, a propósito do livro que foi apresentado muito recentemente sobre o primeiro centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre os Rios. E eu sei que todos os nossos ouvintes já conhecem o Dr. Coelho Ferreira, mas para eventualmente alguém que nos esteja a ouvir que não conheça, eu posso dizer que José F. Coelho Ferreira F é de Fernando, não é? Estamos aqui a desvendar, porque eu estou sempre a ver este F, o que é de Fernando. Nasceu na freguesia de Galegos e reside em Santa Marta, Penafiel. Estudou no Colégio Nossa Senhora do Carmo, licenciou-se em História e colaborou e ainda colabora em várias revistas de Pena Fiel e também em jornais. Não vou ler aqui as atividades porque, enfim, são imensas. É membro de quase todas as associações culturais que existem aqui no concelho, fundador de todas elas, com certeza, e a sua bibliografia é imensa, sobretudo a nível da história local, e Pena Fiel muito lhe deve em relação a muita da nossa história. E não é caso diferente a esta história do primeiro centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre os Reis. Já tinha escrito um livro sobre a história dos bombeiros de Pena Fiel, e agora faz a ponte para os bombeiros voluntários de Entre os Reis. Como é que surgiu este projeto, Dr. Coelho Ferreira?
O ano passado, há cerca de um ano, fui convidado pelo Presidente dos Bombeiros e pelo José Vieira Pinheiro, que é Presidente, e o Alexandre Panda, que faz parte da direção Panda, que trabalhou aqui
na rádio.
E talvez a influência fosse dele, porque ele já me conhecia daqui. Então lembraram-se que para eu fazer a história dos bombeiros. Já tinha feito este aqui, dos bombeiros voluntários de Pena Fiel, dois. Este, quando foi inaugurado o quartel, e o outro, quando fazia 135 anos. Maior. Este é pequenino e é maior. Este tem uma história engraçada, porque quando o Pena Fiel, os bombeiros de Pena Fiel faziam 100 anos, pediram para fazer também a história. Eu fiz, e fiz, ainda naquele tempo era à mão, escrito tudo à mão. E depois, discórdias entre o comandante e o presidente, não lançaram um livro, e o livro ficou 8 anos no cofre dos bombeiros, aqui em Pena Fiel, até que o presidente disse, mas tem aqui umas coisas, acrescentar aqui umas coisas, e fizemos esse livro. E depois saiu o outro. É este, portanto, mas vamos agora falar neste. Convidaram-me e eu pouco ou quase nada sabia sobre a história dos bombeiros. O que é que eu fiz? Fui lá ler as atas todas. As atas que se sabia, que eram da Assembleia Geral, que fazem duas por ano normalmente, o máximo três. E depois, a partir de 2000, também tinha as atas da direção. E, portanto, lias todas, mais 220 ou 230 anos.
E diga uma coisa, dessa leitura toda que fez e da obra que eu agora tenho aqui, há algumas curiosidades que queira, por exemplo, estou a ver aqui uma que para mim me traz logo à conversa, que é o José Júlio, não é?
Sim, sim.
Que foi comandante dos bombeiros em Pena Fiel.
Muitos anos.
Por muitos anos.
Seguiu ao pai.
Exatamente.
Foi para aí 20 anos comandante aqui e depois, por circunstâncias da vida, ele foi para Entre os Rios. Foi para Entre os Rios e portanto, que é a alma de bombeiro, não é? E convidaram-no e ele chegou a ser presidente da Assembleia Geral e da direção nos anos 40, lá em Entre os Rios.
Porque já agora, desculpa aqui voltar um bocadinho atrás, o primeiro comandante dos bombeiros de Pena Fiel foi Simão Júlio de Almeida Mota Barbosa.
Pai,
era isso que eu estava aqui a fazer a ponte.
Casa lá embaixo.
Pronto, para os nossos ouvintes se entenderem aqui um bocadinho, a casa que está ali na rotunda, quem vai para o Intermaché, a casa de Loureiro, foi a casa da família de José Júlio. O primeiro comandante dos bombeiros voluntários de Pena Fiel foi o pai de José Júlio,
Simão
Júlio de Almeida Mota Barbosa, que tinha então na altura 29 anos. E já que Pena Fiel tem uma das suas avenidas mais importantes, que é a Avenida José Júlio, do nosso poeta, e já que estamos a falar em bombeiros, então agora fica aqui a nota que o seu filho, José Júlio, foi também comandante dos bombeiros de Pena Fiel.
Sim, e depois presidente.
E foi parar entre os rios.
E morreu cedo. Morreu com 59 anos, mais ou menos. Eu consegui esta fotografia linda que tem Lacinho, não é? Como poeta. Fica bem.
Se não me engano, é que está na capa dos livros Os Tristes, também.
Não, dos Tristes está aqui mais adiante.
O Triste está mais adiante.
Mais adiante.
E depois podemos ver isso, também é uma obra importante.
E está a capa do livro dele.
E que outras curiosidades? Ora, conte-nos lá.
E já agora, ele faleceu e depois a senhora, portanto, com quem ele vivia, ofereceu à biblioteca o espólio dele, poemas e tal.
Sim,
e depois, com o tempo do professor Moraes, foi feita, está aí. o professor Moraes, foi editado este livro.
Dia 3 de 1984, foi o José de
Augusto Seabra, o poeta de Augusto Seabra, que veio cá para fazer a apresentação do livro, no dia, precisamente no dia 3, que faz anos.
Dia da Universidade da Cidade.
É verdade.
E que já agora, que disse há pouco que ele faleceu novo, e foi José Júlio Nogueira da Mota Barbosa, como diz aqui também no livro, morreu com 59 anos, uhum, a 1 de outubro de 1942, precisamente em Entre os Rios, onde residia. Ficamos aqui com esta ligação do José Júlio, que não deixa de ser curiosa, e este livro, que sim, tem aqui um poema que quando eu morrer, mas vou deixar para quem quiser ir à biblioteca ler o livro Os Tristes, que está lá. Neste livro também tem outros elementos que eu acho curiosos, que é o facto de numa das bananas ter um bocadinho da história dos bombeiros, que permite também, quem não conhece, conhecer um pouco como é que desde Dom João I até a Penafiel. E já que estamos a falar em bombeiros, para além dos bombeiros de Entre os Rios, também tem aqui, porque eu sei que o Dr. Coelho Ferreira gosta de ter notas históricas, ou não fosse historiador, notas sobre Entre os Rios.
É verdade, fez um resumo, fez uma espécie de resumo.
E não nos quer deixar aqui também algumas curiosidades sobre isso? Alguns apontamentos sobre Entre os Rios?
Eu falei desde a nascença de entre ambos os rios e até da Anésia, o território da Anésia, falo aí disso resumidamente, mas falo isso. E falo entre os rios é a parte de Entre os Rios, que nós chamamos do lado cá da margem, é o atual Torrão, e era a parte pequenina do lado lá também de Castelo Paiva. Tudo aquilo era o fural de entre ambos os rios. E sempre, foi sempre importante, desde teve o fural que já editei, a Câmara que tem-me dedicado, quando não tenho interesse, como é que eu ia dizer, público, tenho que pedir à Câmara.
E a Câmara tem editado vários livros.
Tem-me feito esse favor, e tenho sempre colaborado com eles, e eles sempre a ajudar-me. Os Furais de Entre os Rios, já editei, o 1200, que era as cartas, 1241, e depois é de 1519, que era precisamente o mesmo no ano do Fural de Penafiel, foram os dois juntos. E depois toda aquela vivência que existe entre os rios, as famílias, porque até aos anos 50 do século passado, Entre os Rios tinha muita importância. Repare, em 1880... 1860, mas aparece em Índice Ribeiro. A ponte
Índice Ribeiro.
Em 1941 aparece a ponte de
Duarte Pacheco.
Antes disso era barcos, era a barca. E havia a rivalidade entre o senhor de Penafiel, da terra de Penafiel, e as clarissas, que eram do convento de Santa Clara do outro lado, do Torrão. E tanto que até se chegava a zangado, que no fural tinha, ao passar, tinha que pagar a portagem de passar os animais, os sacos de cebada e trigo, não, e centeio, e vinha, não existia naquela altura.
E
essas coisas, sim, todas. E zangaram-se. E depois é que Clarice, em 1416, saíram dali e foram para o Porto, e tem hoje lá o
Santa Clara, a Igreja Santa Clara,
que foi agora restabelecida, que é talvez a mais rica do Porto em arte sacra e em talha dourada. E elas chegaram ali entre os rios, com a Ordem de Clarissa, foi a terceira ordem a implantar em Portugal, da Ordem de Clarissa, entre os rios. Foi em Lisboa, foi em São Luís, em Santarém, a terceira ali. E, portanto, tem essas curiosidades todas.
E tem aqui uma que não podemos deixar de referir, sim, que era isso que eu estava a ver, também se falava, sim, porque o Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, sim, subsecretário de Estado, sim, de Educação, esteve em 9 de 6 de 1957, sim, precisamente também aqui, e qual é o interesse? Estamos a falar do pai do nosso atual Presidente da República.
Eu cheguei a sugerir de o trazer aqui para lhe mostrar que o pai que esteve ali.
que na altura era, assim, ele era na altura, secretário era assim, de Estado da Educação.
Nessa data que diz, 1957,
9 de junho de 1957.
Foram inauguradas duas coisas em Penafiel. As cantinas escolares, cada escola tinha uma cantina, e foi inaugurada o estádio, uma parte do estádio de futebol.
Do estádio 25 de abril.
Municipal. E ele veio cá inaugurar isso. E depois foi para o Conselho abaixo, inaugurou aqui por tela, não sei o que mais, e foi almoçar à escola primária de Entre os Rios, como dizia o Pito Lopes, conheci,
grande figura.
Um grande meu amigo, que era a Universidade da Curva, foi que ele chamava. E foram ali almoçar. E é engraçado que uma familiar dele, desse Pito Lopes, era professora lá na escola. Pronto, tem outras curiosidades.
Não tenho aqui uma curiosidade, mas vou eu trazê-la. Sim. Porque quando foi feita a homenagem ao Dr. Joaquim Cota, porque o Dr. Joaquim Cota... Então tenho que estar com mais atenção, porque eu aqui não reparei. Mas agora, quando foi feita a homenagem...
Se não estiver aqui, está à frente. Porque eu no texto, tentei, eu fiz ato apurado, ano por ano...
O Dr. Joaquim Cota, o almoço do reconhecimento do Dr. Joaquim Cota foi em Entre os Reis.
Na pensão do pai do Armando Pito Lopes.
Vamos...
Eu refiro isso porque assim... Como sabem, já escrevi sobre, desde 1890 para cá, ano em ano, quase tudo. E de 1900 para cá, eu faço os anais de Penafiel, escrevo sobre o que é que tem, o resumo das atas municipais e o que vem na imprensa, e tudo que é publicado, mais ou menos. E refiro aí, no ano em que ele esteve aí...
Está, foi em 1917, mas poderemos depois confirmar, porque eu agora não tenho aqui a obra, mas vamos para o momento musical do programa, está bem? Sim. Vamos depois continuar aqui à conversa, porque o programa hoje é todo um bocadinho à volta de história local, de Lousada e de Penafiel, embora o tema que vai ser o primeiro momento musical foi um bocadinho mais da responsabilidade de um terceiro elemento que está aqui... ou um quarto elemento que está aqui invisível no estúdio, ou pelo menos para os nossos ouvintes, que é a filha do Dr. José Carlos, que é a Mariana, que para dar assim uma sugestão também, que abrangendo o público mais novo, e não só, porque Red Hot Chili Peppers já são os senhores com uma certa idade, vamos ficar então, não sei... Eu pois não vou perguntar se calhar tanto ao Dr. Coelho Ferreira, mas vou perguntar ao Dr. José Carlos Carvalho. É Red Hot Chili Peppers, costuma ouvir com frequência ou é só mesmo a sua filha Mariana que ouve?
Já ouvi mais, confesso. Foi uma banda que foi ficando para trás nas playlists que foram sendo atualizadas, mas é intemporal, volta e meia.
Então vamos ficar mais sugestão da Mariana, mas também com a... Enfim, com a nossa conivência de uma forma geral, porque é sempre bom ouvir os Red Hot Chili Peppers com o tema Scar Tissue. Scar Tissue that I wish you saw, Psych Optimist, know it all. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. With the birds I'll share this lonely view. Push me up against the wall. Tuck a girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your heel. Cause with the birds I shed, it's a lonely view. With the birds I shed, it's a lonely view. With the birds I shed, it's a lonely view.
Crawling with the birds, share this lonely view.
Estamos à conversa com o Dr. José Carlos Carvalheiras e com o Dr. Coelho Ferreira. Estávamos a falar com o Dr. José Carlos Carvalheiras relativamente ao livro que foi lançado há pouco tempo, 50 anos de rock em Lousada, o Lousa Rock. E eu confesso a minha surpresa que não sabia que Lousada tinha uma história tão grande no âmbito do rock. Mas eu também sei, e gostaria também de dar nota disso, que é, como disse na apresentação, autor e coautor de várias outras obras que têm, de uma forma geral, a temática de Lousada. Portanto, podemos dizer que, um bocadinho à semelhança aqui do Dr. Coelho Ferreira, acaba por ser um historiador local sobre Lousada. Podemos dizer assim?
Pode ser dito assim, dessa forma. Interesso-me imenso pela temática da identidade local e pela memória coletiva de Lousada. É uma temática que também está subjacente ao livro dos 50 anos de rock em Lousada, precisamente nessa linha de investigação que eu gosto de seguir, que é a memória coletiva de uma localidade, as características que a informam, e que é algo que está em mutação cada vez mais acelerada por causa da modernidade avançada, e com ela vai-se perdendo história, vai-se perdendo tradição, vai-se perdendo uma série de características que são da identidade local, e investigar e escrever isso é uma forma de as eternizar e de as manter vivas de alguma forma, porque a civilização humana está cada vez mais acelerada e cada vez mais em uma mutação muito rápida. Os processos de migração também a isso contribuem. E não é um fenómeno que não está muito visível ainda aqui na nossa região, porque há muitas tradições fortíssimas e que vão prevalecendo, mas já se nota aqui e ali algumas dinâmicas culturais a perderem-se, algumas tradições que estavam muito enraizadas e que fazem parte da nossa memória coletiva que se estão a perder e a transformar.
E que é importante, de alguma forma, também as lembrar. Mas, embora traga muitas destas memórias e muita desta pesquisa para o livro, não posso deixar de ver aqui nas suas notas que também utiliza outros tipos de suportes, porque também já esteve ligado aqui a curtas metragens, por exemplo, o guião de O Brinquedo, que foi coautor com o Angel Fragua, a curta-metragem Vidas em Cena, que inclusive também escreveu guiões de peças de teatro, que tem inclusive peças a nível de teatro comunitário, ou seja, tem aqui uma mistura do teatro, do cinema, que passa inclusive por curadoria de exposições de artes plásticas. Como é que gera isto tudo?
Tem tudo muito a ver com esta vocação e este gosto pela cultura, pelas artes, e sem deixar de referir que eu, por mim próprio, nunca o conseguiria sozinho, nunca conseguiria executar. Por um lado, tenho um apoio muito forte da Associação Vidas em Cena, que ajudei a fundar em Lousada, dos jornais locais, dos quais sou colaborador, fui colaborador sempre da imprensa local e regional, que alavancam muito desta minha atividade de autor, mas sobretudo o município de Lousada. Assim, obrigatório referir, nomeadamente na publicação desta obra, o papel sempre interessado e presente do professor Luís Ângelo Fernandes e do vereador da cultura, o Dr. Manuel Nunes.
Exatamente. Sim, que são realmente figuras incontornáveis da cultura, não só de Lousada, mas são dois exemplos que fortemente a seguir, e para quem endereço também os meus cumprimentos. Este livro que foi apresentado em Lousada, e agora vamos voltar, não esquecer aqui, ao livro, que o seu obra mais recente, Lousa Roca, tem aqui pormenores, já referi, mas gostaria novamente de salientá-los, que advenha muito também de estarmos a falar com um sociólogo, e daí ter aqui alguns apontamentos, como por exemplo o facto da presença das mulheres no rock. É que, atendendo também, enfim, agora puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu sou uma mulher, não tenho nada a ver com o rock, nunca percebi nada de rock, mas é interessante porque acaba por ser umas décadas em que não é muito vulgar ver a presença feminina. Se na década de 80, 90, sim, 60, 70, nem tanto. Mas como é que é esta presença das mulheres no rock?
É uma minoria. Tive que incluir, elas tiveram um papel importante e continuam a ter cada vez mais na música. Aliás, a mulher está cada vez mais presente nas áreas, em várias áreas e com papéis cada vez mais predominantes. Na música rock em Lousada foi tendo gradualmente aqui e ali, começou com Luís Almeida nos anos 80 e até hoje contam-se, eu diria, pelos dedos das duas mãos, e ainda sobram dedos, as mulheres que tiveram protagonismo na música rock em Lousada. Mas é um fenómeno à escala mundial.
Eu acho é curioso que tenha trazido também para este livro essa faceta. Para além de não poder esquecer que tem aqui um prefácio do vocalista dos Trabalhadores do Comércio, do Sérgio Castro, e um pós-fácio do ex-baterista e compositor dos Táxis, o Rodrigo P. Freitas. Portanto, temos aqui várias personalidades ligadas ao rock. Este livro foi apresentado em Lousada e vai ser apresentado quem nos estiver a ouvir, eventualmente, que esteja interessado em obter a obra, ou como é que eu posso fazer?
O livro só pode ser adquirido em Lousada, em vários locais, nomeadamente na livraria Bar por Flow, ou por correio, contactando-me. Tenho
onde é que podem descobrir? Nas redes sociais?
Sim, exatamente.
Portanto, quem quiser nas redes sociais pesquisar José Carlos Carvalheiras, ou então no Porflow, que já agora, para quem não conhece, é um espaço ali perto da zona da Caixa Geral de Poços, do outro lado da rua, que é uma livraria muito interessante.
E que no sábado, ao fim da tarde, às 18h30, tem uma conferência da associação da qual faço parte, a Associação Vidas em Cena, uma conferência com a Tenente Coronel Elizabeth Silva sobre, precisamente, a afirmação da mulher em áreas predominantemente masculinas.
Esse espaço por Flow em Lousada, acho um espaço muito interessante para quem não conhece, visite-o.
Sem dúvida.
Porque tem uma livraria, tem um pequeno café e tem um espaço onde costumam fazer apresentações. Eu já fiz lá uma apresentação da revista de Lousada, mas é um espaço muito convidativo. Costuma organizar lá eventos?
Sim, há 15 dias tivemos lá precisamente uma sessão de divulgação do livro com o Tosé Santos, vocalista dos Perfume. Muito interessante, e está a decorrer este ciclo de conferências da Associação Vidas em Cena, que no ano passado tivemos lá, por exemplo, o Alberto Santos. Curiosamente, Penafiel está sempre presente, e este ano já tivemos uma conferência em que o conferencista foi o Alberto Barros, o Berto Boss.
Penafiel está sempre presente. E é bom que assim seja, e sobretudo é bom, falando de uma forma um bocadinho mais séria, esta colaboração entre os municípios. Estamos aqui todos tão perto uns dos outros, que realmente esta colaboração entre todos os municípios de Tâmega e Sousa, e não só poderá trazer excelentes frutos. E é o que temos aqui hoje. Temos um historiador local de Lousada e temos outro historiador local de Penafiel, que estava a falar precisamente sobre esta obra, a história do primeiro centenário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Entre os Rios. Mas há aqui outras curiosidades que não têm tanto a ver com Entre os Rios, mas têm a ver com Penafiel, porque no seu livro, A História dos Bombeiros de Penafiel, há um espaço que nos é a todos muito querido aqui em Penafiel e que foi há pouco tempo reabilitado, que é o chamado recreatório. Todos nós conhecemos, passámos lá de alguma forma, ou na catequese, ou o que é que seja. Foi o antigo Teatro Penafidelense e que aqui, logo no início do livro, a propósito de como é que surge esta ideia, fala-nos na primeira reunião que lá houve nos finais do século XIX, precisamente com a presença do pai do José Júlio, o Simão Júlio de Almeida Mota Barbosa, primeiro comandante, nesse espaço. Como é que foi, o que deu depois asa à criação dos Bombeiros de Penafiel? Como é que foi esse episódio?
Esse episódio, havia lá uma sociedade de teatro, fazia teatro, fazia várias atividades culturais, até que um sócio dessa sociedade, o tal senhor Bastos,
António Pereira Bastos,
que era aqui comerciante, lança a ideia de que se fundasse uma associação humanitária, que naquela altura se chamava a Associação dos Bombeiros, aqui para Penafiel. E a ideia foi lançada no fim do ano, em 1880. E em 81, aqui precisamente, neste largo,
Largo da Ajuda,
houve um incêndio de um senhor de ferragens, que tinha aqui ferragens, e ele ficou portanto, ardeu a casa e o senhor também ficou molestado com o incêndio. E a partir daí o pai do José Júlio lança a ideia, vai para a Câmara, lança a ideia de se criar uns bombeiros voluntários de Penafiel, e foi assim que nasceu. E nasce, portanto, no que é hoje o recreatório de Penafiel, que foi agora remodelado há anos, há três anos.
Eu estava aqui a ver precisamente a notícia, porque o Dr. Coelho Ferreira faz aqui uma pesquisa intensa nos jornais, e diz aqui: só depois de um violento incêndio, em 23 de abril de 1881, que devorou no Largo da Ajuda a casa de Caetano José Soares, conhecido como Caetano do Ferro, de 88 anos, no qual encontraria a morte, que impressionando de tal forma a população penafidelense, se viria a dar definitivamente o impulso para a formação de uma associação de bombeiros voluntários que acudisse da melhor maneira os pavorosos e horrendos efeitos de um incêndio.
Penafiel, desde 1868, existiam bombeiros, mas eram bombeiros salve-serves, como eu digo, entendo brincadeira. A Câmara comprou, nessa data, uma bomba braçal, que era daquela altura, bombeiro braçal, e tinha na câmara, no átrio da câmara, quem tivesse um incêndio ia lá buscar a bomba.
Dava muito resultado.
Tinha seis pessoas daqui, aqui perto, que sabiam manejar aquilo. Mas a bomba estava sempre variada, não é? Porque cada um ia levar a bomba, chegava, queimava as mangas, queimava aquilo tudo, pronto. Então, em 1881 é que nascem os bombeiros de Penafiel, e agora, dia 6 de julho, fazem 142 anos.
Que já é uma data respeitável, porque aqui realmente também...
Se formos aí atrás, já tínhamos 180 anos. Porque éramos dos primeiros bombeiros a existir. Porque nessa altura, até 1860 e qualquer coisa, eu conto aqui quando é que foram criados os primeiros bombeiros voluntários em Lisboa, e aí foi o toque para que todos os concelhos e todas...
Em 18/10/1868 foi criada a Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Lisboa.
E a partir daí começa-se a expandir para o país todo a criação de bombeiros. E mesmo assim nós somos a 18ª Associação Humanitária dos Bombeiros no país, com 142 anos. Lousada também já tem 100 e tal, ou perto disso, não tem?
98.
Está perto também. Estava a fazer esta vez.
Estes apontamentos que com certeza que a maior parte dos nossos ouvintes não conhecem, aliás, tem aqui a reunião que se deu no dia 10 de setembro de 1880, no então Teatro Penafidelense, que deu origem à Constituição dos Bombeiros, no qual, como repito mais uma vez, foi o primeiro presidente, o pai do José Júlio. E tem aqui
presidente,
já agora...
Comandante.
Comandante. Eu não podia deixar de referir aqui uma personalidade que tem muito a ver com a Biblioteca Municipal de Penafiel e que também teria que trazer à conversa. É que o Barão de Calvário, que dá o nome à Biblioteca Municipal de Penafiel, que é, enfim, é a biblioteca, fica no, é o Palacete do Calvário, também teve aqui um papel na Associação dos Bombeiros, não foi?
Teve, porque foi um dos grandes beneméritos. Para se criar os bombeiros é preciso ter a ver beneméritos. Por exemplo, como é que nasce dentro dos rios? Nasceu, mas não tinha bomba. Foi essa bomba pequenina que estava na câmara. E depois foi reconstruída. Temos aí, tem quatro rodas, aquela era puxar-se à mão. Foi emprestada para os bombeiros para eles iniciarem-se, senão... E outra coisa, os bombeiros, não é como hoje, que têm ajudas do Estado, ainda bem, e deviam ter mais, para da Proteção Civil e essas coisas. Antigamente não havia nada. Quer dizer, eram os próprios, por iniciativa voluntária das pessoas, que doavam coisas aos bombeiros para ter os seus meios de combater incêndios.
Doutor Coelho Ferreira, o tempo do nosso programa está a chegar ao fim, muito mais haveria aqui para conversar, vamos deixar para outros programas. Contudo, estes livros estão todos a consulta na Biblioteca de Penafiel, inclusive o Lousa Roca, que o autor também teve a amabilidade de oferecer, e quem quiser aprofundar...
Se quiser adquiri-lo, deve...
quem quiser adquirir a história do primeiro centenário...
Deve pedir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre os Rios, Que eles editaram a obra e que têm lá para venda, e já ofereceram a algumas entidades, mas têm lá.
Poderá para dirigir-se. O livro, já agora refiro novamente, o Lousa Roca. Quem quiser pode entrar em contacto com o autor através das redes sociais ou então na livraria Por Flow em Lousada. Este fim de semana há muitos eventos. Eu ainda vou perguntar depois aos nossos convidados se querem acrescentar mais algum. Há pouco já foi referido outro também, precisamente em Lousada. Mas aqui em Penafiel temos imensos. A começar por hoje à noite, que foi apresentado o livro O Altruísmo Não Existe, de Raul Manarte, na Biblioteca Municipal de Penafiel, pelas 19 horas. Mas quem quiser pode depois adquirir o livro. Vale a pena conhecer esta obra do psicólogo Raul Manarte. Vamos ter hoje, que vai iniciar precisamente, o cinema ao ar livre, pelas 22 horas, no Jardim do Museu. E vai começar com o Monstra, o Festival de Animação de Lisboa. Vamos ter aqui alguns filmes exatamente incluídos no Monstra. E depois vai continuar até setembro este cinema ao ar livre. Amanhã à tarde vamos ter na Biblioteca Municipal de Penafiel, pelas 15 horas, o livro de Maria Odete Fonseca, O Vírus Desalojado. E não podemos deixar de referir que amanhã à noite é precisamente a Noite Branca. Quem quiser vir, a Penafiel. Para além de tudo isto, já ficámos a saber também que quem quiser ir à Lousada também tem um evento amanhã, já agora, por volta de que horas?
Das 18h30.
Das 18h30. Doutor Coelho Ferreira, não sei se quer acrescentar mais algum evento a que todos estes que já foram aqui referidos. Vão a Entre os Rios adquirir o livro sobre os bombeiros. E para terminar agora mesmo com uma música que tem tudo a ver com este livro e que vou poder perguntar ao autor do mesmo se nos quer contar aqui um bocadinho a história, porque é um grupo que eu não conheço, que é o Alcatrão, e o tema é Noite Atribulada, que tem a ver com algo que se passou em Lousada, não é assim?
Sim, em 1991, portanto, o grupo Alcatrão existe desde o início da década de 90 e ainda está em atividade, são os chamados dinossauros do rock em Lousada. Criaram este tema Noite Atribulada precisamente no início da década de 90, 1991, para retratar o acontecimento social que foi muito conhecido na época, que foi retratado nas televisões nacionais, e que era o fenómeno dos aceleras, em que à noite, nas redondezas do circuito de automóveis de Lousada, os automobilistas mais afoitos faziam peripécias e faziam
ainda fazem
peões, já não tanto, e aquilo que causava de transtornos, incomodava a população, os residentes, e atraía cada vez mais gente fora, até que a GNR teve que intervir e deu-se precisamente essa noite atribulada em que, e que é retratada neste tema do Salgadrão.
E que, segundo me disse também, até as pessoas até conhecem este tema, não é por noite atribulada, é pelos aceleras, não é?
Exatamente. Aceleras é, digamos, o subtítulo do tema.
Muito obrigada ambos por terem estado aqui na Rádio Clube Nacional e ficamos então com os Alcatrão, o tema Noite Atribulada. A todos, um bom fim de semana.